E agora aqui na Jovem Pan, um convidado especial, né? Chamado de Rei dos Clássicos, muito bem na temporada de 2017, né? Foram 6 clássicos e ele marcou 6 gols até aqui, deixou sua marca em todos os jogos. Daqui a pouquinho tem mais um, Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro na Arena Itaquera, que estará lotada. Eu estou na linha com o Jô. Tudo bem, Jô?
Tudo bom, graças a Deus. É um prazer falar com você.
Obrigado por atender aqui a reportagem da Jovem Pan. Expectativa boa, né? Imagino que dê aquele seu friozinho na barriga, tradicional, antes de um clássico, mas sempre com uma expectativa muito boa, né?
É verdade, né? Clássico, todos nós jogadores gostamos de jogar, sempre dar o frio na barriga, sempre aquela atenção, né? Expectativa de bons jogos, né? E sempre a concentração elevada para sempre fazer bons clássicos, né?
E você sabe que, quando eu fiquei sabendo que ia conversar com você, eu pedi ajuda do pessoal nas redes sociais, né? E eu falei assim, se você pudesse fazer uma pergunta para o Jô, o que, que vocês fariam? E eu separei algumas aqui para você responder, né? Os torcedores do Corinthians. Ó, uma das perguntas, o que, que você acha que você pode melhorar, Jô? A gente vê que, assim, com o passar dos anos, você evoluiu em muitos sentidos. Mas você acha que você pode melhorar em algum fundamento, finalização, marcação, passe? O que, que você acha que você pode melhorar ainda?
Eu acho que o que pode ser melhorado depois de um tempo que eu perdi, né? Eu acho que evoluí em alguns quesitos, mas perdi nesse termo de arrancada de perto da área, velocidade, né? Que eu procuro estar trabalhando hoje em dia. Eu acho que eu posso... claro, finalização, né, é uma coisa que é contínua, que você tem que estar treinando o tempo todo, porque faz parte da minha profissão e da minha posição, que é centroavante, mas eu acho que eu posso trabalhar um pouco mais minha arrancada, que vai ficar melhor, assim, né, ali numa arrancada de perto da área, ali, num drible rápido, uma coisa assim, ali próximo da área, o centroavante precisa daquele sprint final ali. Acho que eu posso melhorar nesse aspecto, né, claro que em outros aspectos também, mas esse acho que é o principal. Acho que é a arrancada ali, sprint ali final, posso dar uma melhorada.
Foram 6 clássicos, 6 gols. Tem algum que você considera mais importante desses 6?
Todos, né, são importantes, né? Mas é claro que tem um que mais pela situação que a equipe apresentava naquele momento contra o Palmeiras, né? Era um jogo adverso, onde nós estávamos com um a menos, uma situação onde a torcida ainda não tinha confiança na equipe, né, um processo de evolução. Então, acabei entrando naquele, aos 46 foi o gol, aos 44, se não me engano, final, aquela emoção toda. Dali foi quando a nossa equipe ganhou confiança e vem crescendo até hoje, né? Então, o do Palmeiras foi, sem dúvida, o mais importante desses 6 aí.
Você acha que esse gol foi um divisor de águas não só para você, como também para todo o grupo do Corinthians na temporada?
Foi um divisor de águas, né? Onde o próprio Fábio fala, alguns jogadores já falaram em entrevistas aí. Sem dúvida, para mim foi, porque eu comecei a temporada fazendo um gol só de pênalti, né, contra o São Bento, e não vinha fazendo bons jogos, né? A torcida pegando no pé um pouquinho, que era natural. E fui pro banco respeitando meu companheiro, respeitando o Fábio, a opinião dele, e acabei entrando e fazendo gol, 2 toques na bola. Então, pra mim, foi voltar a confiança, voltei a jogar bem nos próximos jogos, e as coisas começaram a andar. Então, pra mim, sem medo, e pro Corinthians também foi um dos jogos onde nós crescemos muito, muito na competição. E tem crescido bastante no Campeonato Brasileiro, nesse começo.
Algum torcedor rival já brincou com você na rua, já falou alguma coisa, pediu uma trégua pra você, fala, pô, Jô, pelo menos numa partida aí dá uma trégua pra gente. Teve algum tipo de interação nesse sentido?
Tem. Tem vizinho de trégua ali onde eu moro, sempre brinco. Poxa, nesse clássico, nesse jogo, não faz o gol, não. Eu sou São Paulino, sou santista. Dá uma tréguazinha aí pro teu vizinho, né? Então sempre tem essas brincadeiras, mas sempre, graças a Deus, e agradeço muito a todos os torcedores que têm respeitado, têm brincado, mas sempre com com autoestima boa, com respeito, que é mais importante. Isso que é bacana dentro do futebol, né? Você ter as brincadeiras, ter as coisas, né, sobre rivais, mas sempre com respeito muito grande, sem briga, sem nada parecido.
E é interessante que, assim, o torcedor do Corinthians já se anima com você nos clássicos e também os cartoleiros, né? Você é sempre um dos jogadores mais escalados quando vai ter algum tipo de clássico. Durante a semana você concedeu entrevista coletiva e você falou, foi perguntado, né, sobre seleção brasileira. E o fato de o Gabriel Jesus não ter um reserva imediato muito definido, né? Os que entraram, o Firmino entrou e não agradou tanto, né, quanto o Gabriel Jesus vinha agradando, mesmo o Diego Souza. O fato de não ter esse reserva imediato definido, isso de alguma forma te anima um pouco?
Cara, quando está de seleção brasileira, é sempre bom você falar, né? Porque é sempre o auge do jogador, né? Isso prova que o jogador tem feito seu papel muito bem, né? Então, a minha esperança aumenta mais ainda essa indefinição de centroavante ali na seleção, de ter testado dois, né? E tem essa possibilidade de ter mais testes, né? Pelo fato de já estar classificado para a Copa. Então, a esperança é muito grande de voltar a trabalhar com o Tite, ter observado todos os jogadores, não só dentro do Corinthians, como em outros lugares. Então, a esperança está sempre alta. O objetivo meu, minha carreira ainda é voltar à seleção. Só que eu tenho que continuar fazendo as coisas boas aqui dentro do Corinthians para poder voltar a ter chance novamente.
E você estava na Copa do Mundo de 2014, e eu tenho uma curiosidade, assim, depois daquela partida contra a Alemanha, como que estava o clima, assim? O que que vocês falavam entre vocês? Vocês tentavam entender o que que aconteceu? Você lembra mais ou menos, assim, talvez o que que vocês mais falaram após a partida?
Cara, em termos daquela partida, eu e o Michael, a gente foi pro DOP, né? E eu lembro que a gente não conseguia conversar, né? Sobre o que tinha acontecido, né? Foi assim, realmente, a cara assim era de espanto, né? De tristeza. E eu lembro também quando a gente pegou o voo voltando de BH para o Rio, para ir para a Granja, o silêncio. O que mais predominava dentro do avião e do ônibus até a Granja era o silêncio, né? E alguns conversando, assim, pouco, bem pouco, quase ninguém falava. Mas o que mais falava era tentar entender, né, o que aconteceu, né? Ninguém conseguia entender. Realmente todo mundo falava uma decepção, foi decepcionante, do apagão, mas assim, o que mais predominou naquele momento foi o silêncio, ninguém conseguia explicar.
Mas a perplexidade, né? Ainda falando nessa questão de bastidor, tem um torcedor do Corinthians que perguntou o seguinte: você jogou com o Tevez em 2005, como que era o Tevez no vestiário, no treinamento, né? A gente tem a impressão que ele era mais fechadão. Você tinha uma boa relação com ele? Como que era o Tevez? Curiosidade aqui do torcedor.
Cara, eu joguei com o Tevez duas vezes, né? Uma no Corinthians, quando ele veio do Boca, e realmente era muito fechado, né? Não sabia falar a língua, né? O português, e enrolava muito no castelhano dele. E o começo foi complicado, foi difícil. Não dialogava com quase ninguém, a não ser mais com o Betão, né? Mas com a gente era mais tranquilo. Mais pro final do ano, ali perto do título, ele já foi brincando mais, já foi se soltando um pouquinho mais, mas sempre daquele jeitão dele, fechado, né, aqui no Corinthians. Depois eu tive o prazer de jogar com ele no Manchester City. Aí lá ele já estava mais solto, já estava mais tranquilo, já falava um pouquinho, eu já conseguia conversar um pouquinho mais com ele, meio que espanhol, em portunhol, né, porque ele não sabia falar inglês na época. Aqui em Corinthians ele ficou muito fechado, muito, muito fechado mesmo. Fazia o trabalho dele, ia pra casa dele, curtir a filha dele, que na época tinha nascido. Foi bem, ele é muito tranquilo. Ele sempre foi muito fechado, pouca brincadeira, né? Muito tranquilo, ele sempre foi.
Interessante. A gente está conversando com o Jô, né, atacante do Corinthians. Daqui a pouquinho tem jornada esportiva Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na Arena. Para ir finalizando com você, já, Jô, eu gostaria de saber o seguinte: quando você decidiu vir para o Corinthians, você imaginava, na melhor das hipóteses, que seria uma temporada tão boa para você?
Cara, não tem como imaginar. E é claro que meus planos era começar o ano bem, né, e se readaptar ao futebol brasileiro o mais rápido possível, né, e ajudar o Corinthians da melhor maneira possível, né, mas não tem como imaginar que as coisas sairiam tão, tão boas, estão correndo as coisas tão bem, né, jogando bem, o Corinthians está numa fase muito boa, está fazendo gols aí praticamente em todos os clássicos, é coisa que eu, por eu ser cristão e acreditar muito em Deus, as coisas são divinas mesmo, né, talvez nossos planos não são os planos de Deus, então Deus quis que fosse dessa maneira, agradeço muito a Deus, por esse momento, eu estou aproveitando o máximo possível, me dedicando e trabalhando, mas não tinha como imaginar um começo tão bom assim, aqui no Corinthians, na minha volta.
Que bacana. E pra, antes de vir para o Corinthians, você teve outras propostas ou foi só do Corinthians?
Eu tive algumas, né? Até próprio do Atlético, não foi assim diretamente concreta, mas conversas internas, porque eu tenho casa em Belo Horizonte e eu estava treinando lá no Atlético, de vir para cá e houve saudade, né? Não, pô, já fica por aqui, né? Será bom, né? Pro ano que vem, já assina o contrato aí. Outras coisas assim, diretores, né? Até o próprio presidente falou que a porta estaria aberta se eu decidisse permanecer em Belo Horizonte. E São Paulo também teve algumas sondagens através do meu empresário Juliano. Mas oficial mesmo, que chegou até a mim, foi do Corinthians e com certeza não tive nem como recusar por ser minha casa, por ser onde eu fui criado, né, e sabendo da importância que é o Corinthians na minha vida, eu nem pensei da vez.
Você vê com bons olhos encerrar a carreira no Corinthians?
Vejo com bons olhos porque é o lugar onde eu nasci, que eu não falei, onde a minha segunda passagem está sendo maravilhosa, sendo boa, né, o clube onde me projetou para o futebol. Então, o pensamento em encerrar a carreira no clube do meu coração é muito grande, é muito, muito boa, né, mas eu aguardo aí, eu não penso em terminar a carreira, eu tô muito novo, mas há uma grande possibilidade sim de ser no Corinthians.
Bacana. A última para encerrar com você. No começo do ano sempre tem aquelas análises, né? Qual foi a melhor contratação, não sei o quê. E tinha uma discussão muito grande. O melhor atacante do futebol paulista, Prato ou Borja? E te deixaram meio escanteado nas análises de começo de ano. Isso de alguma forma serviu de motivação para você ou você nem acompanha muito as notícias? Como que funcionou essas análises de início de temporada?
É muito complicado. Eu não gosto de ver muito minha notícia assim, até porque eu prefiro trabalhar e fazer. Mas hoje em dia as redes sociais, WhatsApp, essas coisas chegam, né? Mas serviu de motivação para mim, né? Como eu sempre falei um tempo atrás, em alguma entrevista, respeito o Prato, respeito o Borja, mas eu também tenho uma história dentro do futebol, né? Então eu procurei, através dessas pequenas críticas, me motivar, mostrar o meu futebol, mostrar o meu valor, e ainda continuo achando que são dois atacantes muito bons, mas que eu também tenho um espaço ali entre os melhores atacantes do Brasil, né, por estar jogando bem, por estar fazendo gol decisivo, né, mas como eu falei, são jogadores que a gente deve muito respeito, mas que eu também tenho uma história e tenho feito por merecer também estar entre os melhores atacantes do Brasil.
Legal, muito obrigado pela atenção aqui com a Jovem Pan, viu, Jô? Desde o ano passado, quando você começou a treinar antes, já começou a emagrecer, nos treinos de finalização até a gente via que você tinha muita qualidade, era só entrar em forma que com certeza iria render bastante nessa temporada. Inclusive, nas redes sociais a gente posta alguns vídeos do treino do Corinthians, né? E numa ocasião, em novembro do ano passado, eu postei um vídeo seu do treino de finalização e eu te elogiei. Eu falei, ó, eu acho que o Jô vai ser um excelente reforço para o Corinthians na temporada 2017. Até alguns dias atrás, o torcedor desenterrou esse post e falou, ah, bem bacana, né? De fato, o Jô tem mostrado nos treinamentos todo o potencial e toda a esperança que a comissão técnica colocou em cima dele, e também tem feito um trabalho muito elogiado pelo técnico Fábio Carilli com a juventude, né? Até teve um jogo do Corinthians que me marcou na arena, que o Pedrinho ele errou um passe, aí você dava uma orientada, ó, segura um pouco, demora um pouquinho mais para dar um passe, dá um pouco antes, e em várias oportunidades, né? Então, de fato, você vem fazendo um trabalho bem legal aí no Corinthians, e boa sorte na partida de daqui a pouquinho diante do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Um abração, viu, Jô?
Que isso, eu que agradeço, obrigado primeiramente pelas elogios, né, e também por acreditar, né, e a vida segue assim, tem que trabalhar com humildade que as coisas vão acontecer, né. Muito obrigado, um grande abraço, foi um prazer falar com você.
Bacana, esse Jô, então, atacante do Corinthians, daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, clássico na Arena Lotada, Corinthians e São Paulo.